cumprimento dos senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, os presentes, cidadãos. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Vereador Zé Rocha. Vereador Leopoldo. Vereador Marco Fonseca, presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Registrar a presença do vereador Tiago, Zé Rocha, Aline. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Sobre a ata da sessão anterior, está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Registrar também a presença do vereador Leopoldo e do vereador Carlinho. Ata aprovada. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do Executivo.
Nada consta, senhor presidente.
Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos dos vereadores.
Projeto de lei complementar número 3 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que estabelece a obrigatoriedade de arborização de estacionamentos a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, consigna título de cidadã bitinguense a senhora Vilma Batista Cupini. Projeto de lei ordinário de autoria do vereador Matheus Carreiro, número 52/2018, que dispõe sobre a implantação de programa de coleta contínua de lixo eletrônico no município, com a criação de postos de coleta determinados pela municipalidade. Projeto de lei ordinário número 53/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, institui o programa de coleta seletiva de lixo do município de Bitinga. Parecer número 24/2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 1/2018. Parecer número 25/2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 2/2018. Parecer número 26/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 3/2018. Parecer número 28/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei complementar número 1/2018 e sua respectiva emenda número 6/2018. Parecer número 29/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 32/2018. Requerimento 132/2018, de autor do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 39/2018. Indicação 119, de autoria do vereador Marco Fonseca, notificar a diretoria de esporte do Esporte Clube Rio Branco para realizar acostamento na entrada da área pela Avenida Japão. Indicação número 120/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a substituição das bandeiras do prédio do gabinete do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação 121, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere à senhora prefeita novo conhecimento e ações dos moldes das indicações 946, de sua autoria enquanto vereador e ex-signatário prefeito, bem como a indicação 779, deste signatário enquanto vereador e a senhora prefeita. Indicação 122/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a limpeza da área verde no Jardim Santa Clara, de frente à rua Isabel Batiston Vareschi. Indicação número 123, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere providências quanto às águas das chuvas que empoçam na Avenida Prefeito Alberto Alves Casemiro, devido a alguma obstrução. Indicação 124, de autoria do vereador Marco Fonseca, providências quanto à manutenção e roçagem da estrada que leva ao bairro Correguinho. Indicação 125, de autoria do vereador Marco Fonseca, manutenção, limpeza e roçagem da Praça do Jardim Pacola. Indicação 126, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a liberação para uso imediato das duas quadras já concluídas e sem alambrado, uma na EMEI professora Francisca Simões e outra na EMEF professora Sandra Regina Siviero, vez que o propósito do convênio federal não vem sendo cumprido, uso por parte dos alunos. Indicação 127, de autoria do vereador Marco Fonseca, reiterar a indicação 788, de 5/5/2017, do vereador Mira, sobre capacitação de primeiros socorros à rede municipal de ensino. Indicação número 128/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a roçagem, troca de lâmpadas nos postes apagados, substituição dos brinquedos e aparelhos de ginástica que estão quebrados na Praça do Jardim América. Indicação 129, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a retirada de galhos em entulhos em ruas do Rancho Alegre. Indicação 130, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a limpeza da Praça do São José. Indicação 131, de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal refazer a pintura de solo no Jardim Petrópolis. Indicação número 132, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a retirada de galho das ruas do Maria Luísa II. Indicação 133, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a roçagem e manutenção na Praça do Jardim da Lina. Indicação 134, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a roçagem e manutenção na Praça do Jardim Eldorado. Indicação 135, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a roçagem da Praça do Jardim das Paineiras 1. Indicação 136, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica à prefeita municipal a retirada de galhos das ruas da Vila Maria. Indicação 137, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere à prefeita municipal a realização de leilão nos moldes do realizado pela administração 2009-2012 e nos termos das informações prestadas no requerimento 95 de 2017, através do MTR 298. Indicação 138, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere à prefeita municipal a manutenção da Praça Júlio Rúbio na Rua Esperança. Indicação 139, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere à prefeita municipal o retorno da vaca mecânica a fim de embalar leite e leite de soja para a rede municipal de ensino e doação a famílias carentes do município pela Secretaria de Desenvolvimento Social, não sendo usada apenas para embalar suco e água. Indicação 140, de autoria do vereador Marco Fonseca, notificar o proprietário do terreno ao lado do numeral 961 da rua Dr. Oswaldo Estinato Tonini, no Jardim Tropical, para realizar limpeza, calçamento e mureta de acordo com a lei. Indicação 141, de autoria do vereador Leopoldo, indica em caráter de urgência que seja oficiada a empresa Vivo Telefônica para disponibilizar portabilidade técnica no Jardim Eldorado 2. Indicação 142, de autoria da vereadora Aline, indica a realização de limpeza e troca das lâmpadas queimadas na pista de skate Arlindo Lenharo, situado na Vila Maria, localizada de frente à Avenida Perimetral, em caráter de urgência. Indicação 143, indica limpeza, de autoria da vereadora Aline, indica limpeza, podas das árvores, roçagem e manutenção do parquinho da Praça do Jardim Pacola, Praça Pedro Mergulhão. Indicação 144, 2018, de autoria do vereador Richard de Rosa, solicita que o SAAI arrume o buraco deixado na rua Maestro Antônio Pedro de Souza, de fronte ao numeral 125, no Jardim Eldorado, após a realização de serviços no local. De autoria do vereador Richard, indicação 145, indica melhorias da iluminação pública no prolongamento da Avenida dos Bordadeiras, ao lado da Feira Permanente do Bordado e também das ruas próximas do Marco Alto Posto, em caráter de urgência. Indicação 146, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica estacionamento somente do lado direito na rua Coronel Gereto, do trecho entre a rua Domingos Roberto e a Avenida Dom Pedro II. Indicação 147, de autoria do vereador José Rocha, solicita limpeza da praça do bairro Adorado 3, como também notificação aos proprietários dos terrenos destes bairros para a realização de roçagem e limpeza dos mesmos. Moção número 58 de 2018, de autoria do vereador Richard, com apoio dos demais vereadores, externa pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Aparecida de Oliveira Moraes, manifestando condolências à família. Moção número 60 de 2018, de autoria dos vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini, Matheus Carreiro, Richard de Rosa, com apoio dos demais vereadores, externa pesar pelo falecimento do jovem Érica Alexandre da Silva, manifestando condolências à família. Moção número 61 de 2018, de autoria do vereador Marco, com apoio dos demais vereadores, externa pesar pelo falecimento da senhora Ângela Aparecida Giannini Johansen, manifestando condolências à família.
Sobre as indicações, alguém gostaria de destacar alguma? Leopoldo, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente e aos ouvintes que nos acompanham em casa através da rádio e através da internet. Eu só queria destacar aqui uma indicação que eu fiz lá para o bairro Jardim Eldorado 2, onde eu e o nobre colega vereador Mira, a gente reside, né? Embora ele é um bairro novo, mas ele já não é tão novo. Ele já está todo construído praticamente, existem poucos terrenos lá, só que está tendo um problema. A empresa Vivo Telefônica, ela não deixou disponibilidade técnica para você pedir uma nova linha telefônica naquele bairro. Quem tem linha telefônica da Vivo, fixo, é porque pediu transferência do local onde morava. E aí a telefônica lá é obrigada a fazer essa transferência, mas você não pode pedir uma linha nova lá porque não tem portabilidade técnica disponível no bairro. Então, eu liguei vários telefonemas, fui aqui na loja da Vivo, e eles disseram que os moradores lá têm que esperar até a empresa Vivo colocar lá essa portabilidade técnica para os moradores, né? Eu já pensei no seguinte, né? Eu acho que a prefeita, como chefe do Poder Executivo, ela poderia oficiar a empresa Vivo Telefônica para que eles façam coloquem essa disponibilidade técnica lá no bairro, uma vez que o bairro já está todo povoado já, né? Então, eu da minha parte, eu gostaria de destacar essa indicação. Estava aqui presente o secretário Pedro Pongelup, não sei se ele foi embora, mas espero que ele tenha ouvido e leve até a prefeita para ela providenciar aqui esse ofício.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, aos munícipes presentes, aos funcionários desta casa, em especial ao funcionário Juninho, que hoje aniversaria, faz mais um ano de vida, a quem de antemão desejo muitos anos de vida com saúde e bênçãos. Também à população que nos escuta através do Grupo de Rosa e aqueles que hoje não está nos assistindo através do Facebook por motivos técnicos. Embora, senhor presidente, deixar bem claro que esta casa, na sua gestão como presidente, esta mesa, se dispôs a fazer essa divulgação também pelo canal do YouTube, pelo Facebook, coisa que não é apenas para dar uma transparência maior, que não é obrigatoriedade. Mas mesmo assim, esta casa está filmando nesta noite e estará disponível no Facebook da Câmara Municipal. Eu queria aqui falar dessa indicação número 146 que eu fiz. Fui procurado por vários motoristas de ônibus, e o Carlinhos, além de um excelente vereador, também um excelente motorista de ônibus, sabe da dificuldade que é aquele trecho ali na entrada do Ângelo Martino, dos estudantes. E parando o veículo durante os horários de segunda a sexta, no período, está dificultando muito os motoristas, além de dificulta deixar as crianças na escola, também dificulta também a questão do tráfego de ônibus naquele local. Então eu conversei com 7 motoristas de ônibus, conversei com alguns monitores da empresa terceirizada e também funcionários públicos, que disseram da possibilidade apenas de deixar o lado direito para estacionamento. Por que o lado direito? Que é onde as crianças descem do ônibus. Né, se for do lado esquerdo, vão ter que atravessar a rua. Este é o grande motivo de fazer apenas para o lado direito. Ao menos de segunda a sexta, do período compreendido entre o horário de entrada e saída dos alunos da rede estadual ali do Ângelo Martino. A gente sabe da dificuldade que é as peruas para recolher esses alunos, também do ônibus, e não pode se esquecer que a Polícia Militar está na rua de cima. Às vezes tem um chamado que a polícia tem que descer ali a Coronel Gereto e não vai ter condição de passar naquele trecho, naquele horário. Então também é importante para que não ocorra esse tipo de problema. Então, encaminhando aqui para o secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, para que ele tome as informações. Uma outra questão que está sendo muito discutida Eu recebi vários questionamentos e depois eu fui procurar, que eu lembrava que alguém desta casa teve a sensibilidade no começo dessa legislatura, e eu achei que foi o vereador Mira. E na época ele mandou para o secretário municipal de educação, indicando a realização de curso de capacitação de primeiros socorros aos professores da rede pública municipal de ensino básico. Essa aqui, senhor presidente, foi a indicação número 788, em 5 de maio. Então eu tomei a liberdade, como foi enviada apenas para o secretário de educação, eu tomei a liberdade de reiterar ela, encaminhando para a chefe do Poder Executivo para ela tome conhecimento. Diante da grande necessidade que a gente está vendo perante os professores de ter esse curso. E queria agradecer de antemão ao senhor pela sensibilidade, já em maio do ano passado, de saber dessa preocupação. É isso que eu tinha para falar nesta noite, senhor presidente.
Mais alguém? Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos diversos.
MTR número 121 de 2018, do Senado Federal, informando que a manifestação foi remetida à Comissão de Educação, Cultura e Lazer, é uma moção de apelo número 391 de 2017, de autoria do vereador José Rocha. MTR número 123 de 2018, da diretora financeira desta casa, encaminhando para a sessão o balancete de receita e despesa do mês de fevereiro de 2018. MTR número 126 de 2018, de autoria da mesa diretora, enviando resposta ao requerimento número 49 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, referente à construção da nova sede da Câmara Municipal, e também do requerimento número 49 de 2018, completando. MTR número 127 e 128 de 2018, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando repasses para a Prefeitura Municipal de Bitinga, no dia 15 do 2 e 12 do 1, de R$ 395.555,73 e R$ 219.042,44. Também o MTR 129 de 2018, do senhor substituto Ângelo Betzil, falando em nome do Santo Padre, o Papa Francisco, respondendo à moção número 404, 2017, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos requerimentos e moções de autoria dos senhores vereadores.
Requerimento número 127 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal acerca de informar, nos moldes da indicação 774-2017 em anexo, referente aos três quadrimestres de 2017, sobre a receita corrente líquida, despesa bruta com pessoal e despesa porcentagem de despesa com folha de pagamento.
Requerimento do vereador Marco Fonseca está em discussão. Está em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Está aprovado e será encaminhado.
Requerimento 128 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento executivo municipal acerca de informar sobre gozo de férias dos professores da rede municipal de ensino.
Requerimento do vereador Marco, questionando sobre as férias dos professores da rede municipal. Está em discussão, em votação, todos favoráveis, está aprovado.
Requerimento 129, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal acerca de informar ou emitir nota pública oficial sobre o MTR 356-2017, oriundo do requerimento 320, sobre a questão do convênio número 659672 do Ministério do Turismo para a construção de um complexo turismo de lazer no valor de R$ 487.500, uma emenda de autoria do deputado federal Nelson Marqueselli.
Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 130 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento executivo acerca de informar quantas próteses dentárias foram fornecidas no ano de 2017.
Discussão. Requerimento do nobre vereador a respeito da quantas próteses dentárias foram fornecidas em 2017. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 131, requerimento executivo municipal acerca de providências para retornar à área pública dada em comodato do clube de rodeio à municipalidade e doá-la para entidades do município que não possuem sede própria, como por exemplo a PAR, Casa de Paz Beth Shalom, dentre outras.
Discussão sobre clube do rodeio. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 133, de autoria do vereador Richard de Rosa, requer envio de todas as licenças de funcionamento do cemitério municipal de Bitinga.
Está em discussão o requerimento do nobre vereador Richard. Palavra, vereador Marco.
Se o vereador Richard autorizar, eu queria também incluir as licenças de operação e instalação.
O vereador concorda? Licença.
E parabéns pelo requerimento, vereador. Atento à realidade.
Com a inclusão do pedido do vereador Marco Fonseca, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 134/2018, de autoria dos vereadores Richard de Rosa e Marco Fonseca, requerem o envio do balancete detalhado, bem como de todas as receitas da Feira do Bordado de 2017.
Discussão. Requerimento. Demorou para pedir? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de apoio número 51 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, a sua excelência o deputado federal Lobi Neto, pela apresentação do projeto de lei 1185, que dispõe sobre a substituição de alimentos não saudáveis nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental público e privado.
Discussão, a moção de apoio ao deputado Lobi Neto, de autoria do vereador Marco Fonseca. Discussão, votação, todos favoráveis. Está aprovado.
Moção de aplauso no 52/2018, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso à Prefeitura Municipal pela realização do evento especial às mulheres que ocorreu no último dia 8 de março em praças de nosso município.
Está em discussão.
Falar na tribuna, senhor presidente.
Sim. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção número 53/2018, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao VESP, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, pela composição da nova diretoria.
Discussão.
Falar na tribuna, presidente.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de congratulações e louvor, número 54/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Aos religiosos, pastor Antenor Lourenço, padre Lorival Antônio de Moraes e professora Maria Nilceia Vincenzi de Virgílio, pelo papel de se preocuparem para que pessoas e famílias cresçam espiritualmente, moralmente, fisicamente e socialmente, evitando intolerâncias sociais e praticando a vivência em comunidade.
Está em discussão a moção de congratulações e louvor ao padre Lorival, Antônio Moraes, ao pastor Antenor Lourenço e à professora Maria Nilceia Vincenzi de Virgílio. Discussão, com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, apenas para dizer que os homenageados são líderes espirituais em Bitinga. E, respectivamente, claro, das igrejas evangélicas, no caso do pastor Antenor, católica, no caso do padre Lorival, e o centro espírita, no caso da professora Maria Nilceia. E os três, juntamente com todos os demais padres e pastores da cidade, por óbvio, e eu citei os três que são os mais velhos aqui na cidade de Bitinga, exercem um papel de vital importância na vida de pessoas e também na vida de várias famílias. Sem, contudo, agirem com discursos agressivos, que provocam intolerância social junto à sociedade e também não provocam nada de ateísmo em nossa comunidade. Então, este é o grande motivo dessa minha moção e eu rogo pelo apoio dos demais pares.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado.
Moção de congratulações e louvor número 55 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, aos empresários Manuel Roberto Alves Lopes, o Manelão, Marildo Claudino de Oliveira, o Titico, e Naim Abrão Alen Neto, o Naim, pelo empreendedorismo singular de cada um, em especial no ramo imobiliário, impulsionando o desenvolvimento de Bitinga.
Está em discussão, com a palavra o vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, tem vários empreendedores do ramo imobiliário em Bitinga, mas nenhum, além desses três, fizeram mais que três empreendimentos imobiliários na cidade. Então, por isso que eu quis fazer a homenagem aos três. Os homenageados são os três ibitinguenses, empresários, e cada um com sua particularidade, cresceu em ramos diferentes, mas acabaram se confundindo aí no ramo imobiliário. E merece todo o respeito do povo ibitinguense e desta Casa de Leis em especial.
Vereador, posso assinar junto?
Claro, está aberto.
Eu também gostaria de assinar. Né?
Está aberto, vereador Matheus?
Vamos assinar.
Mas alguém gostaria
tá aberto,
de falar?
Gostaria de assinar também
tá aberto,
a moção.
Está aberto também, vereador Richard.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado e fica à disposição dos vereadores para assinatura.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção número 56 de 2018, moção de aplausos ao IPEM São Paulo, pela inauguração no próximo dia 16, às 9h30, do laboratório multifuncional, também da sala do conhecimento e da reforma do parque de laboratório do IPEM, na rua Muriaé, no Alto de Ipiranga, na capital paulista.
Está em discussão? Com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, eu conheço o pessoal do IPEM há um grande tempo, inclusive o Guaraci, que era do CDHU, e eu recebi esse convite, estou externando aos demais colegas, o IPEM, que acabou soltando logo no início do ano passado, aquela questão de uns laudos, dos bordados de Bitinga. Nós fizemos uma moção de repúdio naquela oportunidade, e eles acabaram reconhecendo que a maioria dos produtos, quase a sua totalidade, eram produtos que tinham etiqueta como sendo de Bitinga, mas não eram de Bitinga. E eu acabei tendo uma relação muito pessoal, tanto com ele, quanto com o secretário estadual de Justiça, o Dr. Márcio Elias Rosa, que é o responsável pela pasta do IPEM, que indica os responsáveis pelo IPEM, e onde a gente vai estar, eu, o vereador Leopoldo, o vereador Mira, na próxima quinta-feira. Então, eu peço o apoio aos demais vereadores, porque é importante, principalmente, esse laboratório multifuncional para se descobrir realmente se os produtos do nosso bordado, que são de qualidades, sejam descobertos quando tem essa fiscalização que estão trocando etiquetas. Então, é importante para o município de Bitinga, e principalmente, esse novo empreendimento do IPEM São Paulo.
Está em votação a moção de aplausos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção número 57 de 2018, de autoria do vereador Leopoldo, aos funcionários da UPA de Bitinga, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, essenciais à saúde dos munícipes.
Em discussão, com a palavra o vereador Leopoldo.
Só para deixar registrado aqui que é importante enaltecer a importância desses funcionários na saúde do nosso município. Também é muito importante que eles saibam que essa Casa de Leis os valorizam e os apoiam. Eu até deixei aí como apoio para quem quiser assinar essa moção, viu? Para que seja encaminhada, não para a direção da Santa Casa, aos funcionários que trabalham na saúde do nosso município.
Já tem o apoio do vereador Marco Fonseca, do vereador Mira, do vereador Zé Rocha, do vereador Carlinhos, e eu vi que o senhor deixou aberto, tenho certeza que será o apoio da unanimidade desses vereadores dessa casa.
Está ainda em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado nas mesas para assinatura.
Moção número 59 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, moção de aplausos à jovem Karine Custódio Garcia pelo excelente trabalho realizado como coordenadora de controle, avaliação e qualidade ambiental na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Bitinga.
Vereador Matheus Carreiro, a moção de aplausos está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção número 62/2018, moção de aplauso ao padre Eduardo Malaspina por ter sido nomeado bispo auxiliar na diocese de São Carlos e que tomará posse no dia 1º de maio de 2018.
Está em discussão a moção de aplauso ao padre Eduardo Malaspina, que foi nomeado, né? Por ter sido nomeado bispo auxiliar da diocese de São Carlos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção número 63/2018, de autoria do vereador Leopoldo, moção de aplauso aos funcionários do SAMU, Tiago Henrique Artuz e Valdecir da Silva, pelos relevantes serviços prestados à nossa população.
Moção do vereador ao... funcionários do SAMU, está em discussão, com a palavra o vereador Leopoldo.
São dois funcionários que atuam também na área da saúde pública do nosso município e também merecem uma singela missão, moção.
Ainda em discussão, está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Começando por ali, vereadora Aline. Matheus? José? Marco, né? Com a palavra, vereadora Aline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio e também pelas nossas mídias sociais. Gostaria de dizer que a semana passada nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e eu não poderia, na semana passada, eu não usei desta tribuna, presidente, porque eu não me sentia tão preparada para discursar sobre o Dia Internacional da Mulher, que é uma data que muito me honra e é uma data que eu tanto prezo pelas comemorações locais, mas também faço questão de externar a minha participação em outros lugares que não seja apenas aqui em Bitinga, nobre presidente. Eu quero aqui ressaltar que fui convidada por uma outra associação, que agora não é mais uma direção regional, presidente, mas sim uma direção estadual, que é a Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, a conhecida como AVESP. Essa associação, nobre presidente, ela existe desde 2001 e ela tem como missão justamente esta união e a integração também, assim como a UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, onde eu presido a nossa região. Mas esta associação ela tem como principal objetivo a união das vereadoras do Estado de São Paulo. A presidente eleita, no último dia 9 de março, foi a vereadora Adriana Ramalho, a quem eu externo os meus sinceros cumprimentos, a quem eu acompanho o trabalho, e me convidou, presidente, para participar e, para integrar essa associação junto com a nova diretoria. Prontamente eu aceitei em estar colaborando com a minha amiga vereadora Adriana Ramalho, que é vereadora da Câmara Municipal de São Paulo. Foi reconduzida, nobre presidente, a líder do governo João Dória na Câmara Municipal. E lá ela atua também como primeiro mandato, uma parlamentar jovem, filha de um consagrado deputado estadual do nosso estado, chamado Ramalho, né, conhecido como Ramalho da Construção. E eu conheço a Adriana antes mesmo dela ser eleita vereadora. E fazendo esse trabalho integrado, não apenas aqui na minha cidade, mas também externando forças e apoio a outras colegas vereadoras, foi que surgiu a oportunidade desse convite da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. Pela minha formação de relações públicas e pós-graduada em marketing político e propaganda eleitoral, e especialista em comunicação, eu fiquei com a função de diretora de marketing da AVESP. E eu tenho muito orgulho de tornar público esta conquista, que não é apenas minha. É uma conquista de todas as mulheres que acreditam que, para que nós conseguimos, para que a gente consiga, né, ter alguma mudança dentro das nossas propostas de políticas públicas ou alguma mudança significativa na nossa sociedade que seja voltada para o público feminino e seja voltada para nós mulheres, é fundamental que nós estejamos ocupando os nossos espaços dentro dos poderes, seja aqui na Câmara Municipal, seja no Poder Executivo, como a senhora prefeita, a quem eu também cumprimento pelo Dia Internacional da Mulher, seja na Assembleia Legislativa, ou seja no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Infelizmente, como é um reflexo aqui da nossa Câmara Municipal, presidente, nós temos proporcionalmente 10% das mulheres sendo representadas ao longo dessas instituições que eu acabei de mencionar aqui. A vida das mulheres, antes de mais nada, está acima de qualquer sigla partidária. E unir forças nesse momento, esse ano que é um ano eleitoral, é fundamental para que a gente possa, de fato, engajar os deputados ou os representantes masculinos também nas nossas causas. Porque eu acredito que as causas femininas, elas não devem ser exclusivas do nosso gênero, mas elas devem ser também de todo uma sociedade. Porque as mulheres, infelizmente, quando faltam equipamentos públicos, como as creches, as escolas, a saúde, quando aumentam o preço dos alimentos, elas são as que mais sofrem. E eu tenho sofrido junto com cada mulher que me procura durante o meu mandato. Nós não podemos, senhor presidente, negar que mais de 50% da nossa população é, sim, eleitora. E quantas das mulheres depositam o voto de confiança nas próprias mulheres? Ou quantas mulheres estão dispostas a disputar um cargo eletivo e que não seja a cota dos partidos políticos, que não sejam as cotas dos diretórios municipais ou das comissões provisórias, que também o formato de cota introduzido por lei já é uma violência pelo nosso gênero. Porque os direitos e as igualdades, infelizmente, ainda são desiguais. Porque as oportunidades que nós temos dentro dos próprios partidos, ela não é igualitária entre os homens e entre as mulheres. Nós vemos, sim, que existe um certo esforço, presidente, para a inclusão da pauta feminina nas discussões. Mas, infelizmente, esse avanço ele ainda é lento. E eu, como vereadora, eu tenho a obrigação de tornar essa discussão um pouco mais rápida, um pouco mais célere, para que a gente possa juntos encampar algumas causas que são intrínsecas a nós mulheres. Eu não tenho filhos, eu não constituí ainda a minha família, mas eu vejo o quanto muitas famílias ainda sofrem pelas faltas dos equipamentos públicos. Hoje mesmo eu estive na escola da Vila Maria, visitando aquela escola, e quantas mulheres grávidas eu não encontrei ali. Quantas mulheres grávidas que procuram, sim, uma assistência à saúde pública de qualidade. Devo ressaltar aqui que esta não é uma dificuldade apenas do nosso município. Devo ressaltar que as mulheres, elas sofrem a violência no mercado de trabalho, como sempre eu coloco, ela sofre a violência quando ela se projeta na vida pública, mas, infelizmente, nós também sofremos a violência dentro das nossas próprias casas. E quando a gente estabelece que esse tipo de violência e a gente tenta nivelar com a questão da desigualdade social, a gente vê que esta não é uma questão que está intrínseca apenas nas classes baixas. A gente vê que a violência doméstica, ela está em qualquer classe social. E, muitas vezes, nas mais altas. Muitas vezes, a mulher ela é menosprezada dentro das suas casas. As mulheres idosas, as mulheres negras, as mulheres homossexuais também devem ser lembradas. Devo aqui ressaltar que, antes de qualquer coisa, qualquer discussão que venha estar ligado diretamente ao gênero feminino, antes de mais nada, nobre presidente, ele deve ser tratado primeiramente, com respeito à questão, com respeito à inclusão e, principalmente, com respeito pela liberdade. A liberdade que eu possa... A liberdade que eu tenho de usar esse microfone, a liberdade que eu tenho de estar, de integrar esta associação que existe desde 2001 e que luta pela igualdade da mulher na política. Mas nós queremos e provavelmente vamos conseguir que a igualdade ela não deve ser apenas no ambiente político, embora passe por ele. A liberdade e o respeito, ele deve vir em todo e qualquer lugar que a mulher se projeta ou onde ela quiser estar, nobre presidente. É por isso que aqui... São 10 minutos, né? É por isso que aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer o quanto o mês de março ele deve ser importante para nós, um mês de reflexão e um mês de valorização das mulheres. Não apenas porque nós somos mais de 50% do eleitorado, não porque nós nos projetamos nas mais diversas áreas, mas também, presidente, e por isso que eu quero... falar aqui, é que nós, mulheres, presidente, nós geramos vidas. E quando uma mulher, ela gera uma vida, ela tem que ter, antes de mais nada, além do respeito, ela tem que ter o acesso aos equipamentos públicos que ela determina, que ela precisa, e principalmente... que ela tem esse direito. Então, presidente, eu não poderia deixar de mencionar esta luta nossa, aqui na Câmara Municipal pela pauta feminina e tornar público a minha inserção agora também na Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente, que nos está acompanhando pela Rádio Bitinga também, que está aqui na plateia nos acompanhando, aos 9 vereadores. Eu fiz só uma indicação só da limpeza da praça no Eldorado 3. Foi um pedido de um cidadão que falou que plantou até algumas árvores lá naquela praça, que vinha cuidando, só que o mato está muito alto, ele gostaria que pudesse fazer uma limpeza lá naquela praça, onde tem uns aparelhos de ginástica. E fui verificar, e realmente também o bairro Eldorado precisando de uma limpeza geral, não somente a praça, mas o bairro ali, os lotes, como diz o ditado, infelizmente, vem a desejar também de uma limpeza. A praça, o cidadão falou que ele tem um terreno lá também, próximo, ele vem cuidando para ter uns pés de árvore, só que a coisa começou, o mato crescer muito, que peça que faça uma roçagem com muito cuidado, que cuida da praça, para que não venha também danificar o plantio das árvores. E ele pretende também dar continuidade de manter a praça limpa e fazer um trabalho bacana. E falar em praça, eu estive com a diretora do meio ambiente, com a Karina, falando sobre a questão de um projeto de lei que nós aprovamos nessa casa, o DOT ser uma praça. Que é preciso a gente levar essa adiante, fazer a questão do DOT ser uma praça, para que as cidadãs possam se movimentar, já tem pessoas interessadas em fazer esse trabalho. Então, eu estive visitando ela, conversando e falando sobre esse projeto, foi aprovado dentro dessa casa de lei, e apresentar o projeto para que possa dar um andamento ali na questão do meio ambiente e outras situações que nós precisamos rever, a questão do lixo, do ecoponto. Eu estive visitando ela com a diretora, trocando algumas ideias, na qual a gente vai apresentar o projeto e também a questão do ecoponto e a questão do lixo, o que nós possamos estar fazendo junto, trabalhar junto, o que podemos estar resolvendo, trazer uma qualidade de vida melhor para nosso município, para a nossa população. Eu estive na reunião com a Secretaria de Turismo, a representante da feirinha, do trânsito, com o pessoal, junto com o nosso novo presidente, trabalhando desde já, né, a gente vem fazendo um trabalho interno, mas só falando só do trabalho interno mesmo, porque está em andamento o trabalho da questão do Corpus Christi em Bitinga. O que pode fazer, quais são as mudanças que possamos fazer junto, né, presidente? Na qual o presidente apresentou um projeto, apresentou um mapa, mapeou tudo, assim, conjunto com a equipe do turismo, o pessoal da feirinha, já a gente vem já trabalhando em junto, para que, o que possamos fazer para melhorar o Corpus Christi de Bitinga. Então, isso já está em andamento. É só para dar um alô à nossa população, esclarecer um trabalho. Estive com o secretário de esporte, na qual eu trouxe um projeto, a questão do apresentar o projeto, que é a parceria do público-privado com as empresas, que aí sim, até mesmo estive com o jurídico apresentando esse projeto que de outra cidade, que já tem andamento, apresentei com o secretário de esporte de outra região, é um que vem produzindo muitos frutos. E o esporte precisa realmente levantar em Bitinga, realmente, principalmente nas nossas periferias, para cuidar dos nossos jovens. Estive com o desenvolvimento social, tem um projeto aqui dentro dessa casa, que foi aprovado, que vem um valor destinado, que possa fazer um trabalho também para a comunidade ali de Bitinga 3, Santo Expedito. Reunião de novo com o turismo. E nessa reunião foram colocadas ali do Conselho do Comutran, a Caminhada da Fé. Foi colocada que o governo não fez o contingenciamento, liberou o recurso total e na qual foi debatido quais são os pontos para fazer o investimento com os recursos que veio, que o governo acabou liberando o total do recurso que Bitinga é destinado para Bitinga do recurso do DAD. Estão em discussão, estão em revitalização daquela parte lá próxima ali do cemitério, a plantio de peso, aí até a próxima do Jardim Três Irmãos, vai até chegando ali aquele trecho para Vila Maria, onde não tem nenhuma plantação de árvore, está estudando junto com o pessoal do Conselho quais são as atividades, quais são os investimentos que poderiam estar fazendo nessa região. E a caminhada da fé é importante, que vai estar aí, passa por Borborema, diversas regiões, e Bitinga vai ser contemplado com a caminhada da fé também. Conversando com a prefeita hoje, algumas dificuldades nas escolas, a questão do filtro, fui procurado por alguns moradores para a troca de filtros, da quadra do Anjo de Rosa, bancário, para colocar a rede, trocar o gol, algumas benfeitorias que precisa fazer enquanto não vem o recurso para ser, já foi aprovado, está vindo um recurso, mas enquanto não fazer essas obras para que possa fazer esse trabalho para atender a nossa população. Estive com a família, com um grupo de familiares, famílias que educam. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, que infelizmente em Bitinga houve uma tragédia com a morte de uma menina, Giovana. Mas acho que a sociedade precisava, foi assim, vou explicar, não interpreta mal, foi um caso que aconteceu, e isso veio agravar, comover a população toda. Só que foi um caso assim, que diz paralelo, alguma coisa assim, mas a questão que veio a morte, que chocou. Só que nós precisamos, a cidade, todos nós, nos fortalecer, nos organizar, que a violência maior, isso foi um caso que veio, um acidente muito grave da morte, mas precisamos levantar essa bandeira para nossas crianças também, sabe? Os movimentos sociais, movimento da igreja, nós, vereadores, prefeito, que possamos ter um olhar melhor para nossas crianças, que infelizmente está muito a desejar, abandonado em si pelos próprios familiares mesmo. A questão de violência, a questão de droga, a questão de prostituição. Tem muitas causas sérias ainda para ser tratado. Houve uma comoção, sim, mas que nós não possamos ficar só na comoção, mas que possamos fazer alguma coisa, uma ação concreta, para que possamos amenizar as dores dessas crianças que tanto sofrem no silêncio. E esse silêncio, às vezes, pega a gente de surpresa, mas vem acontecendo, sim, muitas coisas acontecendo em nossos bairros, em nossas famílias. E precisamos nos alertar, né, toda a comunidade, todas as denominações religiosas, todos nós precisamos levantar essa bandeira e ter um olhar melhor para nossas crianças, pelas nossas famílias, nas escolas, nas igrejas, nos nossos bairros, nos nossos vizinhos, para que nós possamos realmente, como cidadão, observar melhor as nossas crianças, né? Para que elas não sofram essa consequência dessas violências que vem cada vez aumentando e trazendo até mesmo a morte. E que nós possamos juntos trabalhar e para que essas crianças possam ter um futuro, que as crianças é o nosso futuro, que elas possam trabalhar, que elas possam crescer com dignidade. Então é um alerta para que nós, como cidadão, como político, como pessoas de bem, que possamos estar atentos a essa situação. Não, caso venha ver algum ato de violência, nós possamos fazer, denunciar, procurar os direitos, né, e defender as nossas crianças. Infelizmente, ela não tem culpa das violências ou talvez dos pais que têm também. Elas não têm culpa de escolher qual família que elas devem vir. Mas é importante que nós estejamos atentos a essa situação. E, com certeza, não poderemos mais a aceitar mais esse tipo de violência que vem acontecendo na nossa cidade. Então, precisamos estar atentos e procurar os direitos, defender, junto, fazer um trabalho em conjunto, toda a sociedade, para o bem das nossas crianças. Uma boa noite e que Deus abençoe.
Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Na ordem, presidente, pedimos dispensa do intervalo.
Vereador Carlinhos está solicitando a dispensa do intervalo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovada a dispensa. É, nós recebemos projetos do Executivo com pedido de urgência, pedido de urgência especial. Já tenho as assinaturas dos vereadores no requerimento solicitando a urgência. Eu solicito do senhor secretário a leitura do projeto.
PLO número 54 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente da Câmara Municipal, aprovada pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotação que se encontra com saldos insuficientes e da outras providências. É no valor de R$10.000. O outro é o projeto de lei ordinário número 55 de 2018, que autoriza a celebração de parceria com entidades assistenciais para repasse de recursos financeiros de origem municipal, recursos próprios. Fica autorizado o Poder Executivo a enviar à Associação Protetora dos Animais de Rua, APAR, o valor de R$ 22.400. Ao Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Bitinga, o GACI, no valor de R$ 43.908. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Bitinga, no valor de R$ 670.791. A Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis e Bitinga, no valor de R$ 84.746,30. Ao Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para Recondução ao Trabalho e Educação, o CRIART, Projeto Vida, no valor de R$ 70.610,20. Ao SOS do Candário Joana de Ângeles, no valor de R$ 180.000. Associação do Senhor Bom Jesus, o Lar São Vicente de Paula, R$ 529.986. E a Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, o Projeto Criança Feliz, no valor de R$ 297.403,16. Também, o projeto de lei ordinária número 56 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com entidades assistenciais para repasse de recursos financeiros de origem estadual através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. A APAI de Bitinga, no valor de R$ 32.920,80. A Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, o Projeto Criança Feliz, no valor de R$ 74.035,08. A Associação do Senhor Bom Jesus para o Serviço de Acolhimento Institucional, no valor de R$ 21.518,40. E ao SOS, o Projeto Saber, no valor de R$ 41.222,70. Também o projeto de lei ordinária número 57 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com entidades assistenciais para repasse de recursos financeiros de origem federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bitinga, APAI, no valor de R$ 27.000. A Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, o projeto Criança Feliz, no valor de R$ 60.000. E a Associação Senhor Bom Jesus, Serviço de Acolhimento Institucional, no valor de R$ 40.800.
Só para informar os vereadores, nos projetos das entidades, acompanha aqui todo o plano de trabalho de cada uma, está pensado aqui aos projetos, tá? Então, dos projetos das entidades, está em votação a inclusão na ordem do dia. Dos três projetos.
Quatro
projetos. Não, esse aqui é da Câmara. Né? São três projetos das entidades. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. No processo número 56, eu nomeei o vereador Leopoldo. No processo 55, eu nomeei o vereador Matheus. No processo 57, eu nomeei o vereador Marlos. O projeto da Câmara é para criar uma dotação de R$10 mil para a gente realizar o concurso público. Você vai fazer o concurso público para contador, para atendente e para analista de sistema. Aquilo que nós conversamos outro dia ali na reunião dos vereadores, nós não temos esse recurso dentro do orçamento, então está sendo criado aí um valor de R$10 mil para a gente realizar o concurso público. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. No meio, o vereador Carlinhos como relator. Com os relatórios já assinados, solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline Sertori.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos da Empresa Cruz.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard de Rosa.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da matéria em pauta. Projetos que já foram lidos.
O PLO número 54 de 2018. PLO 55 de 2018. PLO 56 de 2018. PLO 57 de 2018. Tem mais um. Deixa eu pegar lá.
Processo 54, que autoriza o Poder Executivo a abrir o créditos adicionais da Câmara Municipal, no valor de R$10 mil, com o parecer favorável do relator Carlos Alberto Dias Marques, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Processo 55, 56 e 57 são os projetos de repasse, né, para as entidades, com pareceres do Dr. Marlos Mancini, favorável, também com o parecer do vereador Leopoldo e o parecer do vereador Matheus. Os projetos estão em discussão. Está com a palavra o vereador Marco Fonseca.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, apenas para esclarecer que esses projetos chegaram nesta casa depois das 17 horas e eu e a diretora desta casa, a Shirley, passamos aí a tarde até o horário da reunião de comissão com o Tiago e com a Aline estudando esses projetos. E algumas dúvidas surgiram no transcorrer do dia. Quero agradecer aqui o Pedro Pongelupi e também o Renato, que prontamente nos deram todo o suporte aqui e fizeram as alterações necessárias. E dizer que faltam algumas coisas, inclusive pedidos dessa casa, como, por exemplo, isso aqui agora são parcerias, está faltando ainda da Beth Shalom e da Casa da Sopa, e também da Sari, né? A Sari Banda e a Sari Escola. Esses três não deram tempo, tiveram que fazer algumas alterações e vai entrar para a próxima sessão. Tem audiência pública na segunda-feira, e entra para a próxima sessão. Então, a parceria com o Beto Shalom, Casa da Sopa e a Sari. Foi isso que eu conversei com o secretário de governo, doutor André Rassi. E também falta aí, não parceria, sim subvenção, com a ACD, que foi uma cobrança dos vereadores dessa casa, especial o vereador Matheus Carreiro, que também vai ser enviado para a próxima sessão. Então, apenas porque está faltando entidades realmente. Vieram, até nós encontramos aqui, eu e a diretora Shirley, por planos de trabalho da Casa da Sopa, mas não estava embutido no cômputo da lei. Isso que causou estranheza e a gente acabou conversando e acabamos tendo essa posição.
Temos ainda um... tem que votar. Está em votação. Os três projetos, 55, 56 e 57, estão em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. A gente sabe que os vereadores estão sempre atentos a esses projetos das entidades, né, que eu sempre digo que são braços da administração que ajudam a administração.
Na ordem do dia também, senhor presidente, tem um projeto de lei complementar número 1 de 2018, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município, regulamenta a controladoria geral do município e dá outras providências nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, de autoria do Executivo Municipal e também da emenda número 6 de 2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e emenda substitutiva e aditiva de número 6 de 2018.
Processo 1/2018 tem a emenda da comissão. Está em discussão a emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tiago, com a palavra.
Boa noite a todos, presidente, nobres colegas. Essa emenda foi apenas uma sugestão de melhoria do IGAN, se adequando aí, no caso de encontrada alguma irregularidade, para que tenha um tempo de resposta. Então, ele estabelece aí um melhor procedimento de como deve ser nesses casos. Antes estava mais geral e o IGAN encontrou essa sugestão de melhoria e aí foi feita essa proposta de emenda, então, apenas para aperfeiçoar o projeto nesse sentido.
Está em votação a emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Com a emenda aprovada, está em discussão o projeto com a emenda. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto com a emenda e será encaminhado para a redação final. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Marco. Mais alguém? Carlos. Tiago. Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, apenas para dizer que nós escutamos aí do SAI que ia ser terceirizado o serviço de leitura e entrega de correspondências. Ele já foi terceirizado, né? Hoje mesmo eu recebi uma conta, hoje dia 13 de março, recebi uma conta com vencimento para o dia 15 de março, ou seja, antigamente as contas chegavam com 20 dias de antecedência, hoje está chegando com 2 dias. Com 10% do prazo. E eu escutei alguns comentários do SAI, que eu estou tentando localizar, que falava que a importância da terceirização, da leitura e da entrega de correspondência era justamente que as pessoas tivessem 10, 15 dias úteis. Eu vou encontrar aonde eu li isso. Então, na verdade, não é isso que está acontecendo. Chegou no dia 13/3 para pagamento dia 15/3. Para mim, isso daí... É um antônimo da evolução. Para mim é um retrocesso, para mim é uma evolução, é um perecimento, é uma ruína, é uma queda, é um declínio, entendeu? O que o SAI anda fazendo não está dando bom grado à população. Li também hoje alguns comentários de pessoas que falam que parece que quanto menos a gente usa água, menos a gente usa, mais a gente paga. Então eu estou esperando a resposta do SAI, principalmente no tocante aos leituristas, o que foi feito com os leituristas. Né? Os leituristas estão de zelador de postos, eles estão de escriturários, eles estão aonde? Já que existe uma empresa terceirizada. E diga-se de passagem, não sei se algum dos senhores recebeu a correspondência com a fatura, é um papel, não vou chamar tão fino como uma folha de seda, mas... Para deixar na caixinha do correio de um dia para o outro, dificilmente ele vai sair sem estar rasgado, sem ter alguma avaria. Tá? Então, é importante que o SAI reveja esse tipo de procedimento. É um serviço que está sendo pago, ou seja, é um gasto a mais que a autarquia está tendo e que eu deixo de antemão aqui registrado que eu vou fiscalizar muito, como tenho fiscalizado, mas vou fiscalizar ainda mais afinco de saber principalmente questão de valores. não concordava com essa terceirização, embora achasse que ela era importante para os leituristas, já que eles não tinham um plano de carreira, uma melhoria, ou seja, os leituristas eram funcionários já que estavam há muito tempo. Eu discuti isso aqui durante duas ou três oportunidades. Acho que eles tinham que ter um plano de carreira, de leiturista estar andando na rua, depois estar como zelador de poço, ter umas funções. Veja bem, o cara entrou há 15 anos de coletor de lixo, por exemplo, ele não vai correr depois de 15 anos a mesma coisa que ele corria quando ele entrou como coletor de lixo. A mesma forma é para o leiturista. Há 15 anos atrás ele andava com um determinado pique, se pode dizer assim. Hoje o pique dele é menor. Então, por isso que eu achava importante a terceirização, que os funcionários estavam cansados de andar na rua, estavam já ficando velhos, envelhecendo, então é importante. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eles, com o menor número, e eu vou também saber quantos que são contratados por essa empresa terceirizada, mas com o menor número, eles entregavam a correspondência com 15 dias, com 20 dias antes. Hoje está entendendo, entregando com 2 dias. Vamos levar em consideração que é o primeiro mês que isso vai melhorar. Mas esse vereador aqui já afirma de antemão que vai fiscalizar contento, principalmente a questão de valores.
Com a palavra, vereador Carlinhos.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente. Na noite de hoje eu trouxe um projeto de decreto legislativo que consignou a título de cidadã ibitinguense a senhora Vilma Batista Cupini. E eu queria pedir a permissão do presidente para ler um trechinho.
Sim, senhor.
Da biografia dessa pessoa. Eu conheci a Vilma na cidade há pouco tempo, mas eu fui conhecendo e aprofundando um pouquinho mais em conhecer a sua vida. E ela mandou uma biografia que diz assim: aos 16 anos, Vilma casou-se com o Dr. Geraldo Cupini e com ele teve 5 filhos, João Paulo, Luiz Carlos, Manuel Carlos, Luciana, José Alexandre. Esse, com 27 dias de vida, já ficava sem o pai, que bruscamente acometido por um infarto, lhe tirou a vida. Começava ali a luta sem trégua para minha querida irmã, nessa época, professor na cidade de Macucos, distrito de Getulina. Já sem o esposo, com 5 filhos pesando sobre seus ombros, e com o papel de pai e mãe, não se esmoreceu. Além de lecionar, passou a vender mudas de café, mudas de eucaliptos, materiais para escritório, enxovais e tantas coisas mais para dar a seus filhos uma vida digna e um diploma na mão de cada um. Foi uma vitória a preço de muito trabalho. Voltando para Ibitinga, aposentou-se, mas não parou de trabalhar. Prestou o concurso na prefeitura e lá foi Vilma de novo para a escola, sempre com muita dedicação. Hoje, já aposentada e com alguns anos, continua muito prestativa e ainda consegue conservar sua beleza e elegância que traz desde os tempos da juventude, conquistando muitos concursos de beleza e, entre eles, o título de Miss Ibitinga, Miss Região e Miss São Paulo e Miss Elegância Nacional, sempre ladeado pelos filhos e irmãs para lhe dar o apoio e os aplausos. Vilma, hoje, completa 70 anos. E, por incrível que pareça, ela tem 72 anos. Eu fui vê-la, fui conhecê-la, uma senhora lindíssima, maravilhosa. 72 anos, dá show no Carlinho, dá show no Carlinho. Quem conhece a Vilma sabe que ela é bonita, de verdade. Então, eu quero contar com os amigos presentes, com os vereadores aqui dessa casa, para que dê o seu voto favorável para que a dona Vilma Cupini receba o título de cidadã ibitinguense, uma vez que ela é de Borborema. Então, nessa noite, na minha explicação pessoal, eu quero pedir o apoio, porque vai tramitar, vai correr tudo dentro da lei aqui dentro da casa e vai voltar para cá, para nós votar um favor. E eu quero pedir o apoio de todos os vereadores. Para quem conhece a Vilma, sabe que eu não estou me enganando, eu não estou mentindo. Uma belíssima dama, né? Recebeu todos esses títulos e merece, sim, um título de cidadã ibitinguense. Muito obrigado.
Tiago, com a palavra.
Boa noite a todos. Semana passada nós tivemos início, né, do Parlamento Jovem, na quarta-feira. Foi uma cerimônia muito bonita. Mas hoje eu gostaria de aproveitar esse momento também para parabenizar o Rotaract. O Rotaract hoje, dentro do Rotary, ele completa 50 anos. O primeiro Rotaract foi fundado em 13 de março de 1968, na Carolina do Norte. E desde lá, esse programa foi se espalhando por meio do Rotary, em vários lugares no mundo. É um programa voltado para jovens entre 18 e 30 anos, que desenvolvem serviços para a comunidade. A Aline já participou, acompanhou os projetos. O Richard também, quando secretário, nos acompanhou. Participou esse ano, inclusive, o Fulhões, o Mira também, o Zé Rocha. Então, vários projetos são realizados por meio do Rotaract. E a palavra Rotaract vem de Rotary in Action, né, que é o Rotary em ação. Eu, por meio do serviço à comunidade e também do companheirismo, para que os jovens, né, possam se desenvolver, mas também desenvolver o serviço à humanidade, o estar a serviço da comunidade, sempre fazendo a diferença. Então fica aqui o meu parabéns ao Rotaract, que participa, no mundo, se eu não me engano, são mais de 8 mil clubes. São praticamente 200 mil jovens que participam dos mais diversos países. Então é muito bonito ver que ainda assim nós temos esperança. Os jovens, eles ainda se movimentam para fazer a diferença na sociedade, por trabalho voluntário, exatamente. Eles são estudantes ou profissionais já formados que voluntariamente se dispõem aí para trabalhar pela comunidade. Então fica aqui o registro dos parabéns e talvez possamos pensar e fazer juntos uma moção e a gente encaminhar para o Rotary Internacional essa parabenização, já que ela é uma celebração realmente internacional de um programa que faz a diferença no mundo. Então, muito obrigado a todos. Boa noite.
Registrar os aniversários do Júnior, né, hoje, dia 13, e no dia 24, da Aline. Dia 24, aniversário da vereadora Aline. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 20 de março de 2018, às 19 horas. Acabou.